Olá pessoal, começamos agora mais um resumo da semana, nosso encontro das sextas-feiras da equipe de República em Curitiba e em Brasília. Meu nome é André Gonçalves, eu sou editor de República, estou aqui nos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba com Fernando Jasper e Fernanda Trisotto. E em Brasília estamos com o Evandro Eboli, que está no Congresso e vai nos ajudar aqui a decifrar o principal tema da semana. Hoje nós temos uma pauta temática e vamos tentar esclarecer as principais dúvidas sobre a entrada em vigor da reforma trabalhista, que começa a valer a partir deste sábado. Já passo a bola aqui para o Fernando Jasper. O Fernando, a gente vai começar uma espécie de interrogatório aqui com a Fernanda Trisotto, que é a nossa especialista nessa área, especialista em reformas. Fernando, vai, faz sua primeira pergunta aí já para a Fernanda.
Tá, aquela situação que eu acho que todo mundo, muita gente já passou, conhece alguém que passou. Vamos supor que a pessoa lá, uma pessoa chamada Fernanda, está descontente com o trabalho ou com o chefe, um chefe que, sei lá, a gente pode chamar de André, por exemplo. E aí essa pessoa não está dando certo, não funciona, mas ela também não quer pedir demissão porque vai ficar seus direitos trabalhistas e o chefe André também não quer demitir, o que garantiria o pagamento dos direitos trabalhistas, o acerto, aquela coisa toda. A reforma mexe de alguma forma nisso, Fernando? É possível ter de agora em diante um acerto mais amigável, que não fique essa eterna disputa assim de vai ser com acerto, não vai, vai ser demitido ou não?
Exatamente, a reforma vai mudar sim, né? Se a Fernanda tiver de saco cheio do André, do chefe, não aguenta mais, os dois não estão se relacionando muito bem, mas ainda tem ali um espaço para conversa, eles podem chegar a um acordo sim e fazer uma extinção de contrato de comum acordo, né? Como é que isso funciona, né? Hoje, quando você é demitido de uma empresa, você, né, recebe lá sua rescisão do contrato e você pode, né, sacar todo o fundo todo o saldo do seu fundo de garantia, ganha ainda mais 40% de pagamento de uma multa em cima desse saldo e tem acesso ao seguro-desemprego. Se você quiser fazer um acordo, né, com teu chefe, você pode ser demitido por comum acordo, as duas partes concordam que vai ser melhor que você saia da empresa, você não vai ter acesso ao seguro-desemprego, mas você pode sacar 80% do saldo do FGTS e a empresa ainda vai pagar 20% de multa em cima desse saldo. A reforma também mudou uma questão assim, um pouco menor, mas que tem gente que mandou e-mail para o república@gazetadopovo.com.br. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever para a gente tenta esclarecer, né? Ontem a gente recebeu dois e-mails questionando como é que fica a rescisão, né? A homologação da rescisão do trabalho e qual é o prazo para pagar essas verbas de indenização da rescisão. O que acontece agora é, não é mais necessário nem o Ministério do Trabalho, nem o sindicato para homologar a rescisão trabalhista. Isso fica a cargo da empresa mesmo, empresa e funcionário. Se você, empregado, quiser chamar alguém, né, você quiser chamar um advogado ou o pessoal do sindicato mesmo, você pode, mas não é necessário, não é obrigatório. A empresa e o empregado fazem ali a extinção do contrato de trabalho. Fica a cargo da empresa fazer a comunicação para os órgãos competentes que acabou, esse contrato de trabalho foi extinto, fazer anotação na carteira de trabalho e pagar as verbas rescisórias. E ela vai ter um prazo de 10 dias corridos a partir da comunicação, né, do fim do contrato de trabalho para fazer isso.
Agora, se a pessoa ficar meio desconfortável ali na questão, porque a homologação hoje da rescisão é feita no sindicato, aí o trabalhador pode estar meio desconfortável de fazer na empresa, ele tem como recorrer ao sindicato?
Pode, pode pedir. A questão ali de você não precisar do sindicato é uma ideia para desburocratizar, para ser um pouco mais rápido, né, esse processo. Mas se você não se sente confortável, tem dúvida em relação aos valores apresentados, você pode chamar um advogado, pode chamar um representante do sindicato, não tem problema nenhum em relação a isso.
Bom, voltando à história do André e da Fernanda, né, os fictícios, não nós, né? digamos que a Fernanda quer mudar os seus dias de férias, né? Quer tirar férias de uma forma diferente, hoje você pode tirar 20 dias mais 10, né? A reforma trabalhista também muda isso, né, Fernanda? Abre possibilidades para você tirar diferentes períodos de férias, né? Ter mais...
Muda sim, agora você vai poder fracionar suas férias em até 3 períodos, né? O que acontece é que tem uma divisão de dias um pouco diferente. Você tem que tirar um período de férias que tenha 14 dias, não pode ser inferior a 14 dias, e os outros dois tem que ter no mínimo 5 dias. Você não vai poder tirar uma microférias de 3 dias, por exemplo, isso não é férias, né? Você só pode tirar com no mínimo de 5 dias. E você vai poder fazer esse fracionamento em até 3 períodos, conforme seja melhor para você, conforme você ache melhor a divisão. Tem uma questão das férias que deu uma interpretação ali um pouco confusa, mas ela não mudou tanto o que já acontecia na lei, né? Teoricamente, a prerrogativa de conceder o dia de férias, o período de férias é do patrão, né? Ele pode chegar e falar, você, Fernanda, vai tirar férias em janeiro, quer você queira ou não. Normalmente o que acontece é que as empresas têm essa boa relação com os funcionários e tentam, né, acomodar os pedidos para agradar o funcionário também com o funcionamento da empresa, mas via de regra a decisão de quando você sai de férias não é sua, é da empresa.
A própria empresa. Tem uma outra questão, Fernanda, que é a questão do bônus, né? A reforma mexe de alguma forma com aquele bônus que algumas empresas pagam. Hoje muita gente entra na justiça para que isso seja incorporado ao salário, né? A reforma mexe nisso, nesse extra que vai além do salário?
A reforma criou uma figura de prêmio no salário, né? O que acontece é que o novo texto deixa muito claro que algumas verbas que as empresas pagam, elas não podem ser incorporadas ao salário de jeito nenhum. Isso serve para, deixa eu ler aqui para vocês, serve para ajuda de custo, vale refeição, diárias de viagem, prêmios e abono. Isso nunca vai integrar o salário. Então, é uma forma que eles encontraram, que os parlamentares encontraram, de deixar claro que você recebe esse tipo de pagamento, mas isso não vai incorporar o seu salário. Para tentar aumentar a segurança jurídica da empresa, ter mais segurança que vai poder fazer esses pagamentos e não vai ser questionada depois na justiça. A ideia também é tentar fomentar ali uma certa questão de prêmio no salário, assim. A gente já vê que, por exemplo, quem trabalha em comércio normalmente recebe comissão, né, de acordo com as suas vendas ali, você tem um salário fixo, mas recebe um valor variável ali de comissão. É uma ideia de, né, aumentar esse benefício para mais trabalhadores, deixar a permissão para o patrão poder pagar um prêmio no salário do empregado por alguma razão que o patrão ache que pode pagar esse prêmio, mas não tem como manter um aumento fixo no salário, mas você consegue ali um equilíbrio.
Porque muitas vezes o empresário pode estar evitando oferecer esse prêmio, né? Ele não oferece o prêmio por medo de que depois isso venha a ser incorporado ao salário e, claro, significa um aumento de custos para o empregador. Então, isso, de certa forma, busca permitir que isso aconteça com um pouco mais de segurança jurídica. Então, o empregador vai lá, se ele quiser oferecer esse prêmio, ele oferece, é um prêmio eventual. E aí, não, sem medo de que depois isso seja incorporado ao salário e ele não consiga mais pagar sempre. Né?
Exatamente.
Bom, para quem está entrando agora na nossa transmissão, a gente está fazendo uma transmissão especial, tentando explicar os principais pontos da reforma trabalhista que entra em vigor amanhã, próximo sábado, né? E, enfim, a gente já tratou de 3 temas aqui. O primeiro é da questão do acerto informal no momento da rescisão de contrato, né? Que agora você formaliza o empregado que pedir demissão, ele vai poder sim ter acesso ao seu fundo de garantia, desde que faça um acordo com o seu empregador. A questão das férias, da divisão dos dias e do pagamento de bônus que a Fernanda acabou de falar. Só lembrando lá da história do FGTS, né, Fernanda, você falou do acesso a 80% do fundo, você não perde os outros 20%.
Não,
né?
Perde, você só não pode tem acesso, sacar. Né?
Exatamente.
Que é a mesma coisa, se você pede para ser, se você se demite, né, você escolhe sair da empresa. Hoje você sai com uma mão na frente e outra atrás, você não tem acesso a nada do seu FGTS.
Esse distrato é um meio termo entre você pedir para ser demitido, né? Pedir para sair e não receber nada, e você ser demitido e receber todos os direitos. Né? Então o distrato é uma espécie de meio termo, fica mais ou menos bom para ambas as partes.
Para as duas partes, exatamente.
Como a Fernanda já lembrou aqui no nosso outro programa na segunda-feira, tem muitos casos, né, de o funcionário não quer sair da empresa justamente porque ele vê como uma oportunidade de ter acesso ao recurso dele de fundo de garantia. É legítimo, agora facilitou essa questão. E há muito caso, todo mundo conhece, né, algum caso de alguém que fez um acerto informal. Né, e muita gente acaba até devolvendo, né, por causa de empresa menor. Vai lá, a empresa paga
acordo,
a multa dos 40%
paga a multa
e devolve por fora.
Devolve a multa.
É extremamente constrangedor e ilegal, né? Agora passa a ser dentro da lei. Fernanda, outro ponto, dando um cenário, assim, não sei se vocês lembram, lá no começo, quando o governo Temer começou a fazer propaganda sobre a reforma trabalhista e tal, batiam muito na questão do almoço, né?
Exato.
De que as pessoas poderiam negociar o seu horário de almoço, ter menos tempo para o almoço, voltar mais cedo para casa. Como é que ficou isso aí, Fernanda?
A questão do intervalo entre a jornada tem esse nome feio, né? É uma mudança que acontece na reforma trabalhista e vai na esteira da lógica que o que é negociado vale mais do que o que é legislado, né? Hoje a lei trabalhista determina que jornadas de trabalho que são superiores a 6 horas diárias, perdão, elas vão ter que obrigatoriamente ter um intervalo de no mínimo 1 hora. O que você pode fazer a partir da reforma trabalhista é uma negociação com o seu sindicato, né, vai ser via convenção coletiva, ou uma negociação individual, caso o seu salário seja superior ali a um teto de R$11 mil, que equivale a 2 vezes o valor máximo do benefício previdenciário em vigor atualmente. Então, nesses 2 casos, você pode fazer uma negociação e reduzir o seu horário de almoço, de 1 hora para, no mínimo, 30 minutos. O que acontece? Você reduziu 30 minutos de almoço, não quer dizer que você vai trabalhar até o final do seu horário normal, como seria com 1 hora de almoço. Você sai 30 minutos mais cedo também. É uma coisa que não é obrigatória para todo mundo, você não é obrigado a aceitar essa redução no horário de almoço, você só faz se você quiser. Mas se você quiser sair mais cedo de casa, seja por uma logística de transporte, filho na escola, ônibus menos lotado, enfim, você tem essa possibilidade de negociar com o seu patrão e fazer um horário de almoço menor. Tem casos assim, por exemplo, aqui mesmo na Gazeta, eu sou uma pessoa que almoço no refeitório, trago minha comida, esquento minha marmita, eu consigo perfeitamente almoçar em 30 minutos. Se eu quiser sair mais cedo do meu horário, é uma possibilidade para mim, por exemplo. Eu posso tentar negociar com o meu patrão, ou via a negociação coletiva, né, o meu sindicato vai ter que deixar claro que essa possibilidade existe para o funcionário.
É, porque o que alguns sindicatos falam, alguns especialistas falam com alguma razão, algumas jornadas são mais extenuantes, dependendo da categoria profissional, dependendo do trabalho que a pessoa desenvolve, aí aquele horário, aquela 1 hora de intervalo, não é só chegar, você comer e voltar, é para também ter algum descanso, né? Agora, como a lei prevê que isso seja negociado, a tendência é justamente que as partes cheguem a um acordo, né? Então, se for bom para ambos, se for de interesse de ambos, isso aconteça e que não seja uma imposição da empresa, porque aí também não pode, aí se for imposição, certamente vai cair no judiciário. Uma outra questão, Fernanda, a gente estava falando de deslocamento, né? Você falou ir para casa mais cedo. Algumas empresas, principalmente aquelas empresas que ficam mais distantes dos centros urbanos, ficam lá em distritos industriais, mais afastados, enfim, muitas empresas oferecem o transporte, né? E hoje existe uma questão que é comum considerar que esse horário em que o trabalhador está sendo transportado é incluído na jornada ou vira hora extra, enfim. A reforma trabalhista, de alguma forma, mexe nisso também? Ela melhora essa questão?
Mexe sim, e a melhoria é um pouco duvidosa ali, você pode questionar. Tem gente que vai achar melhor e tem pessoas que vão achar pior, sim. O que acontece hoje? Esse deslocamento, que é conhecido como horas in itinere, isso acontece quando a empresa fornece o transporte. Normalmente, nesses casos que o Fernando já comentou, de empresas que ficam muito distantes, não tem uma malha de transporte próxima ali, não tem facilidades no acesso. Então, o que acontece? Essa empresa oferece o transporte para o funcionário e, do momento que o funcionário entra no ônibus até ele chegar na empresa, esse horário, essa parte do dia que ele passa dentro do ônibus, passa a ser contada como jornada de trabalho. Com a reforma trabalhista, isso muda. A empresa pode até oferecer o transporte para o funcionário, mas isso deixa de ser contabilizado como hora trabalhada. A intenção dos parlamentares é de tentar fomentar, fazer com que mais empresas ofereçam esse tipo de benefício, né? Eles acreditam, a avaliação deles é que poucas empresas oferecem um serviço de transporte, justamente porque não podem dispor desse tempo da jornada do trabalhador, né? Que conta como deslocamento, tanto para ele vir quanto para ele voltar, né? Então, tem algumas empresas, tem questões legais que, né, essas empresas vão precisar realmente oferecer o transporte porque o trabalhador não tem outra opção de chegar, mas isso deixa de contar como jornada de trabalho.
Porque o que acontece é que muitas empresas que ofereciam esse benefício deixaram de oferecer a partir do momento que o judiciário as obrigou a pagar por essas horas. Então, até uma época, um juiz trabalhista, o Marlos Melec, que é um dos redatores, né, da reforma trabalhista, ele conversando comigo, ele fez esse paralelo, né? O que o trabalhador prefere? Ser transportado no ônibus que é pago pela empresa, muitas vezes mais confortável, ali sentado, às vezes até com ar-condicionado, sem receber por isso, ou ele prefere voltar para o transporte coletivo, apinhado, enfim. nem sempre a comparação é tão simples, nem sempre o transporte oferecido pela empresa é bom, nem sempre o transporte público é tão ruim. Agora, pelo menos oferece-se aí a possibilidade de que o trabalhador possa aproveitar esse benefício que muitas empresas estavam retirando e deixando o trabalhador na mão do transporte coletivo, elas estavam retirando porque a justiça obrigava a pagar como horas uma questão que era um deslocamento e não exatamente o trabalho em si.
E algumas outras empresas acabavam fazendo ajudavam na organização, mas era uma coisa muito mais informal, né? Para tentar acomodar o maior número de funcionários possíveis, mas não era uma política da empresa. Ela dava um subsídio ali, mas não bancava o transporte. Ela só aliviava um pouco para o funcionário e já não contabilizava na jornada.
Então, Fernanda e Fernando, tudo que permeia a discussão sobre a reforma trabalhista, o grande eixo é a história de o negociado, né, entre as partes valer mais do que o legislado, né? E nessa história entram os sindicatos. Os sindicatos perderam numa parte da reforma, acabou o imposto sindical, mas, por outro lado, parece que eles ganham muito mais força de negociação, né? Os sindicatos que trabalharem melhor vão ter um papel mais importante. Isso aí, né, Fernando? Eles vão ter... Vai ser mais fundamental ir às reuniões do sindicato, saber o que vai acontecer, porque o que for decidido nos acordos coletivos vai ter um peso muito grande.
Exatamente, essa é a ideia. É até curioso que muitos sindicatos se posicionam contra o negociado prevalecer sobre o legislado, e é curioso, porque quem faz a intermediação dessa negociação, quem participa, quem negocia diretamente muitas vezes, é o próprio sindicato. Então, quer dizer, a reforma, de certa forma, exige que os sindicatos sejam mais atuantes. É uma tentativa também, assim como o fim do imposto sindical, é uma tentativa de levar os sindicatos a oferecerem serviços melhores para os trabalhadores. O trabalhador também tem que participar das assembleias, participar dessa negociação, mas os sindicatos precisam se profissionalizar para negociar melhor, para conseguir direitos melhores, enfim, condições melhores de trabalho. Hoje o que acontece é que tem muito sindicato de fachada que não negocia e só recebe imposto sindical. Então isso tende a acabar se for mantido o fim do imposto sindical, né? Não saiu nenhuma medida provisória ainda que restabeleça algum tipo de imposto para os sindicatos, então quer dizer, o sindicato ele vai ter que ser protagonista mesmo. Eu acho que os bons sindicatos, sindicatos atuantes, vão ficar até felizes com essa questão de poder participar mais ativamente e de suas opiniões, de suas posições poderem ser levadas à mesa para as empresas e eventualmente prevalecerem. Claro que nem toda relação empregado-patrão, sindicato, sindicato patronal é tão transparente, tão tranquila, mas eu acho que a reforma, de certa forma, privilegia aquelas relações melhores, aquelas empresas que estão mais organizadas, sindicatos mais organizados, enfim, leva a uma negociação melhor que hoje não acontece. Mesmo quando tem a negociação, depois ela acaba sendo barrada pelo judiciário. Então a reforma acho que busca contornar um pouco isso também.
Então, são aspectos modernizadores da reforma que, por outro lado, não é perfeita, né, Fernanda?
Não é.
Governo e senadores admitem que tem vários erros que seriam reformados, né, que seria possível mudar dentro da reforma, né, via medida provisória que deve chegar ao Congresso amanhã, se for cumprida a promessa do governo de fazer essas mudanças. A Fernanda tratou dessas mudanças ao longo da nossa cobertura e tal, o que precisava ser modificado, os principais erros, né? O que dá para falar aí? O que tem de mudança que precisa ser feita e que deve ser modificada via medida provisória, Fernanda?
Tem dois pontos mais polêmicos que têm sido muito falados recentemente ali. Uma é a questão da grávida, das mulheres grávidas e que estão amamentando ainda, e o trabalho insalubre. E a outra questão é de um novo tipo de jornada que foi criado pela reforma trabalhista, que é a jornada intermitente. Então, o que acontece na questão da gestante e da lactante? O texto, como ele foi aprovado e como ele entra em vigor, ele dispensa, ele muda a lógica do afastamento dessas mulheres do local de trabalho em que é insalubre. Hoje, quando você está grávida ou está amamentando e seu trabalho tem algum nível de insalubridade, você é automaticamente afastada. A empresa vai ter que te alocar em outro setor para você continuar trabalhando durante ali a gestação ou durante a amamentação, mas você não pode ficar fazendo aquela função que é considerada insalubre. A reforma mudou isso para tornar... não torna mais o afastamento obrigatório, ele vira uma opção da gestante. No caso, ela teria de apresentar um atestado para ser afastada. Via de regra, ela continuaria trabalhando. O que os senadores querem mudar? Eles sugeriram que fosse mudado e eles só não mudaram isso para acelerar a tramitação da proposta e a sanção logo, não mudaram com uma promessa de que o presidente Michel Temer mudaria esse ponto depois via medida provisória que o André comentou. Então, essa proposta da mudança da questão da gestante e da lactante é para tornar, sim, o afastamento o padrão, mas abrir a possibilidade da mulher apresentar um atestado médico para continuar na função. Então, ela seria afastada via de regra, mas poderia ter a opção de continuar no trabalho dela. Isso vale, né, você pensa assim, quando você fala insalubridade, às vezes você pensa, associa com uma coisa muito pesada mesmo, assim, uma mina de carvão, assim, um exemplo mais extremo. Mas a gente sabe que tem muitos profissionais da saúde, o hospital é considerado um local insalubre, e a gente sabe que tem muita médica, muita enfermeira, e eventualmente, dependendo das funções que elas desempenham nesses locais, elas vão ter que ser afastadas sim, e elas podem optar por continuar trabalhando.
Pois é, para falar um pouquinho mais desse aspecto político, né, da negociação, da correção da reforma, a gente vai falar com o Evandro lá em Brasília. Evandro, o governo tinha prometido para amanhã apresentar essa medida provisória que corrigiria aí os erros da reforma trabalhista. Será que vai apresentar? Como é que é essa novela, né? Porque dava para ter corrigido já na aprovação, né, na votação da proposta no Congresso.
É verdade, André. Já era para ter corrigido há bastante tempo. Bom dia a todos, aos seguidores da Gazeta do Povo, nas nossas redes sociais. Eu estava até recapitulando uma matéria que a gente fez na época da aprovação na CCJ, quando o relator era o senador Romero Jucá, um senador muito poderoso, muito influente, enfim, e que quando se deu aquela votação, lembrar um pouco, foi no final de junho, e na segunda semana de julho foi sancionada pelo presidente. Naquela votação, o Jucá fez mil promessas, os senadores da oposição fizeram, né, papel deles, uma firme contrariedade, mostraram contrariedade. A Fernanda falou de alguns pontos aí, a questão da grávida, a questão do trabalho intermitente, e teve também um aspecto, acho que a Fernanda até poderia comentar depois, uma pergunta que eu faria para ela, da questão dessa vinculação da indenização em caso de assédio ao salário do trabalhador, né, que criou uma espécie de, criou castas de indenizados aí em caso desse assédio, né? Quer dizer, assédio tipo A, assédio tipo B, enfim, nunca. Esse criou muita polêmica. Teve até uma declaração do presidente do Tribunal Superior do Trabalho referente a isso, dizendo que, comparando a um ganho de loteria esportiva, alguém que tem um salário baixo ganha uma indenização alta por ter sido assediado. Bom, eu estou entrando em outro campo aqui. Voltando para a questão da tramitação, André, o Jucá, eu lembro que o Jucá, justamente por isso também que a Fernanda falou, de não, o governo não queria alteração alguma para impedir que o texto voltasse aqui para a Câmara, estou falando aqui da Câmara no Salão Verde, dos deputados, e porque quando se altera um texto aprovado numa casa ou outra, ele volta para a casa de origem. Aí, enfim, é um atraso muito grande na tramitação. E o Jucá chegou foi uma cena meio insólita. O Jucá chegou com uma carta do presidente se comprometendo em alguns pontos que iria baixar a medida provisória logo depois que sancionasse. Quer dizer, já passaram mais de 4 meses e isso não aconteceu, e a previsão que ocorre de hoje para amanhã a edição dessa medida provisória. Eu me lembro muito bem, os senadores da oposição bateram pé, ninguém acreditou nisso. Eu lembro do senador Humberto Costa, do PT, falando que isso é um bombom, como se fosse dar um bombom para criança. A Gleisi, senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, senadora também, falou firme, o senador Lazier Martins, que foi um dos principais, que é muito atuante nessa questão do PSD do Rio Grande do Sul, ele falou que não dá para confiar, né? Não dá para confiar, e é como se fosse dar um cheque em branco para o presidente, a gente não sabe o que vem por aí. Lembro também, acho que o senador Paim, também atuante nessa área, falou que é o Congresso Nacional, é o samba do Congresso Nacional louco, uma coisa assim. Enfim, o fato é que ficou na promessa, não saiu até agora, e a expectativa é essa, que saia de hoje para amanhã essa medida provisória. Os pontos que foram linhas gerais, o que seria consertado, vamos dizer assim, que seria alterado pelo presidente, é essa questão do trabalho intermitente, a questão da 12 por 36 horas de trabalho, essa questão da indenização por assédio também, enfim, são os pontos que ainda precisam de serem clareados aí na reforma trabalhista que entra em vigor agora nesse final de semana. Enfim, acho que é isso e agora é aguardar, enfim, todo momento, porque é um momento político, né? Quando houve o interesse do governo que se votasse logo, aprovasse imediatamente, apareceu uma carta do presidente, eu não lembro disso, em um momento ou outro, de ter algo desse, ninguém nem leu, acho, nem sei se foi, acho que o Juca chegou a ler essa carta, ninguém nem quis muito, se interessou, né? E o Juca foi um relator muito duro, não aceitou mudança no texto, ele rejeitou cerca de 200 emendas e cinco ou seis textos paralelos, né, parecidos paralelos, que foram entregues a ele também. E o assunto depois também acabou, depois da sanção, né, acabou indo um pouco para as calendas também, porque a questão da denúncia, as denúncias contra o presidente Temer tomaram conta do cenário e o governo não quis saber muito de outra coisa, não, né? Um exemplo é a reforma da Previdência, que também outro tema, outro texto que pode sair hoje, que a gente pode ter uma sexta-feira aí com reforma trabalhista, com medida para usar a reforma trabalhista e com a emenda aditiva do relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia. E é isso, né? O tempo político é isso. E as denúncias vieram e, né? Enfim, colocaram em segundo plano todas essas reformas. André.
Mais uma das cartas do Temer, né? É um especialista em escrever cartas. Nesse caso, escreveu uma carta que não deu em nada, né? Falou
É
em.
verdade, tinha escrito a carta da Dilma também, né? O vice-presidente
Exato.
de fachada, alguma coisa que
Isso.
tinha.
Reclamando da Dilma, depois ele virou
O negócio
ministro.
dele é mandar carta, né?
Virou presidente, só que a carta não surtiu muito efeito. Naquele caso também não, né? Porque depois ele
É,
acabou.
também
E
não.
ficou feio agora porque ele entregou essa carta, mandou essa carta, o Juca foi lá e disse que tinha carta, e se passaram 4 meses não aconteceu nada, né? Então, como foi por escrito, né, você pode até cobrar, do presidente. Pô, presidente, cadê a mudança,
Exatamente.
Vamos ver se vem até amanhã,
né?
né?
Até a gente está falando de reforma, né, que entra em vigor amanhã, as centrais sindicais convocaram protestos para esta sexta-feira contra a reforma, mas assim como nas ocasiões anteriores, que eles chamaram de greve geral, não dá para dizer que estamos tendo uma greve geral nesta sexta-feira. É bem tranquilo mesmo a movimentação, tem alguns atos, mas as pessoas estão conseguindo trabalhar, o que não aconteceu lá na primeira greve geral em abril, por exemplo, e tem pouca adesão. Quer dizer, por que que isso acontece, né? Até muitos leitores cobrando aqui nos comentários, né? Cadê os batedores de panelas? Cadê os protestos? Tem uma questão que pouca gente se atenta, que o Brasil tem mais ou menos 92 milhões de pessoas ocupadas hoje, e dessas, 40 milhões não estão na CLT e não são servidores públicos. São informais, são trabalhadores por conta própria, muitas domésticas, muitos trabalhadores domésticos, muitos trabalhadores familiares auxiliares, que ajudam a família e não ganham nada para isso, eles contam como ocupados. Para essas pessoas, a reforma não mexe em nada. E o fato é que a CLT, que segundo alguns sindicatos está sendo rasgada, a CLT durante esse tempo todo não foi capaz, não foi suficiente para que essas pessoas fossem integradas ao mercado de trabalho formal. Essas pessoas estão completamente desassistidas, não tem assistência nenhuma para quem está fora da CLT. Então, quer dizer, essas pessoas não vão protestar. Para elas, a mexida na CLT, o que o pessoal, algumas pessoas chamam de direitos rasgados, direitos queimados, essas pessoas já não têm direito algum. E a legislação trabalhista atual não foi suficiente para trazê-las. Então, assim, sob esse ponto de vista, quem está sob a CLT é minoria. São 33 milhões de pessoas trabalhando no setor privado formal, que é a CLT. E mesmo entre elas, você não vê todo mundo saindo da empresa para protestar. Porque eu acredito também que muitos trabalhadores não sentem seus direitos vilipendiados por terem que, eventualmente, depois de um acordo, fazer um almoço de 30 minutos ou por terem três parcelas de férias. Não é exatamente o que o trabalhador acha né, perder seus direitos.
É,
Eu
você
acho
não
que.
mexeu no direito às férias, nem ao depósito de FGTS, o salário mínimo também não foi mudado.
Exatamente, tem direitos fundamentais que foram mantidos, né? A gente, como a Fernanda acabou de explicar, tem alguns defeitos graves na reforma, que merecem sim ser corrigidos por medida provisória ou pelo que for. Mas no aspecto geral, a impressão que se tem é que a reforma não é tão ruim assim quanto alguns sindicatos tentam pintar. Não é o fim dos direitos trabalhistas e, como eu disse antes, né, muita gente jamais entrou para o mercado formal. Está na informalidade E por quê? Porque a legislação e também a economia, enfim, não foram capazes de levar essas pessoas para a formalidade. Os direitos dessas pessoas não existem e você não vê os sindicatos, obviamente, lutando pelos direitos delas, né?
Só para arrematar essa questão de sindicato, governo e trabalhadores, a gente tem dúvidas aí se vai pintar essa medida provisória para consertar, né, a reforma trabalhista, mas é quase certo que deve pintar algum projetinho para restituir o imposto sindical, né? Isso aqui é praticamente certo, né?
Exatamente, deve acontecer. É do tipo de coisa que a tendência é que seja mexido mesmo. Os outros defeitos graves, né? Esse eu não considero um defeito, mas os defeitos graves da reforma não sabemos se eles vão ser corrigidos.
E do imposto sindical, só para lembrar que desde o ano passado já teve uma comissão na Câmara que avaliou o que poderia ser feito para repor essa contribuição sindical. Já estavam pensando lá atrás, antes mesmo de ter a reforma. E tem um projeto de lei, sim, que está tramitando na Câmara para criar uma contribuição negocial. A gente já fez matéria aqui na Gazeta, a gente vai colocar nos comentários depois o link dessa matéria.
Pois é, tem chance de sair mais caro do que era o imposto de carro. Pelo
Exatamente,
menos já fez
alguns
trabalho disso.
sindicatos já têm feito assembleias em que essa contribuição eles negociam com os trabalhadores, melhor oferecem, né? O desconto no salário é muito maior do que o que era o imposto sindical. Então, acabou sendo bem pior para o trabalhador nesse caso. Não sei se o trabalhador nesse caso está do lado dos sindicatos.
Pois é, como a Fernanda falou, já tem uma série de links aí nos nossos comentários. E quem tiver disposto aí, quem tiver interessado, a gente tem muito material sobre reforma trabalhista, vários pontos fatiados aí para você entender melhor o que acontece com o seu emprego a partir de amanhã. E, bom, a gente vai se despedindo. Tem mais notícias que devem transcorrer aí ao longo dessa sexta-feira. A gente falou a medida provisória que deve corrigir os erros da reforma trabalhista. Tem mais a questão do texto final da reforma da Previdência, que afeta aí também quase todos os brasileiros. A gente vai ficar atento e vai trazer todas as notícias para vocês. A gente volta na segunda. Até mais.